A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois!
Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos, Klaus, com o intuito de trazer alegria para o povo, a sua dose de alegria semanal.
O Risotril.
Maravilhoso.
Gostou?
Maravilhoso. É o que a gente promete, né, Klaus? Se é o que a gente entrega, não sei. Mas vamos tentar.
É, quem tem que julgar é a audiência.
Exato, até porque a audiência é a culpada pelo sucesso ou pelo fracasso desse programa, Klaus. Porque
exatamente.
Se tem um podcast que coloca o sucesso e o fracasso nas mãos da audiência, esse é o Dois Empregos, né? Afinal de contas, não todos os episódios, mas este já dá pra dizer que está nas mãos da audiência, porque é sim o famoso Momento Márcio Canuto, né? Solta a vinheta aí, Silão.
Faz barulho aí!
É isso aí, Caião. Que grande momento, hein? Que grande momento. De fato, os ouvintes pautam o nosso programa, literalmente. Exato. E esse é um daqueles momentos onde teremos histórias de trabalhadores de todo o Brasil. Mas antes desse momento, Caião, um rápido recado, como sempre, é claro, do nosso patrocinador Firmeza Demais, basicamente. Boa. Que não nos larga, Caião. E isso que é um patrocinador bacana, né? Os caras vêm, os caras ficam, me encheram de camiseta, Caião.
Exato.
E é camiseta que não amostra. Não amostra. Não amassa. Não desbota, não pega cheiro. Aguenta o dia do trabalhador. E vou falar, cara, meu trabalho não é braçal, é aqui no PC, mas eu suo a camisa, viu, velho?
Ah, meu amigo.
É aquele home office apertado, você tá ligado? De apartamento. A janelinha é pra área de serviço aqui, não é pra rua.
Exatamente.
Fica quente, mas, ó, não molha, cara. Ela não fica o suor, não faz pizza. É fantástico. Eu tô economizando um banho, que eu tinha que tomar dois banhos por dia pra ir fazer live do MoedaCast. Agora eu tomo um só. Chega a hora da live, eu não estou com pizza.
Que maravilha.
Mudou minha vida.
Até porque, Klaus, tanto eu quanto você, moramos no interior de São Paulo, onde faz um calor infernal, né? As últimas semanas, pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus. Então, fundamental, eu tenho certeza que pro resto do Brasil aí, a maioria das regiões estão passando por esse calor absurdo. Então, eu recomendo mesmo, cara. E se for pra dar uma indicação aqui, indico pra galera a camiseta Modal, essa camiseta tecnológica, tá? Basicamente, que não tem só essa. Se você entrar lá no site deles, você vai ver que tem a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil e com o melhor custo-benefício do Brasil também, hein, cara?
É verdade.
Se você olhar aí as outras camisetas tecnológicas, que hoje tem, virou uma grande moda, né? A galera realmente tá consumindo a camiseta tecnológica, mas com custo-benefício melhor que esse, não tá fácil de achar, hein?
Eu adoro o tecido Modal, ele é fresquinho, ele é levinho, cai legal no corpo, mas se a pessoa falar, eu prefiro um toque de algodão, por exemplo, aí tem lá anti-odor, a camiseta com tratamento anti-odor, tem lá a impermeável também, então várias opções, a minha queridinha é a Modal, mas vê lá o que você gosta no basicamente.com, tem link na descrição e com o cupom 2empregos, frete grátis pra você, olha que beleza.
Boa.
Então, bora pras histórias, Canhão?
Bora pras histórias, Klaus, afinal de contas, temos que honrar nossos ouvintes que acessam lá dizempregos.com.br e enviam as suas histórias. Que, aliás, galera, continue enviando lá, hein? Porque, ó, fala pra você, a caixa tá cheia. Cada vez que a gente entra lá pra pescar histórias, tem mais e mais histórias. Às vezes a gente tá lendo história aqui, Klaus, que o cara já enviou há meses atrás, porque a gente ainda não conseguiu dar conta de tudo.
Verdade.
Porém, é isso que faz o programa ter mais qualidade, né? Quanto mais histórias lá, a gente...
Não desista, não desista.
Exato.
Uma das histórias clássicos recentes aí do Dois Empregos, que é o punheteiro da JBL, podemos chamá-la assim carinhosamente, era uma história que estava encalhada, e aí nosso amigo, ele mandou DMzinha pra gente, não esquece da minha história.
Isso.
E a gente repescou ela estava encalhada faz tempo e se mostrou uma grande história.
Exatamente.
Então, tem isso.
É, porque tem também história encalhada lá no Instagram, mas eu falaria, pra você que tem história encalhada lá no Instagram, joga no site, galera, porque tá muito mais fácil de achar no site do que no Instagram, que deixa uma forma
Verdade.
Bem cagada pra gente encontrar as DMs lá. É horrível. Então, o site tá lá pra ajudar todo
mas,
mundo.
Mas se você fizer questão de mandar áudio, pode mandar no Instagram, porque no site não tem como. Mas pras histórias escritas, o site é sem comparação. Não tem limite de caractere, você pode ficar 100% anônimo, nem a gente vai saber o teu arroba.
Exato.
Então é bacana.
Boa.
Então bora pra história, Caião.
Bora, chega de papo e vamos ver o que nos reserva hoje.
Boa. Não, senão os caras ficam aí no comentário. Começa aos 5h20, meu amigo. Pelo amor de Deus. Vamos pra história. A primeira aqui é do Pé de Pano. E ele diz o seguinte. Fala Cablaus e Calaio. É um trava-língua. Acompanho todos os episódios. E o que sempre indico pra quem quer iniciar a maratona é o episódio 103. Pérolas do LinkedIn.
Boa.
Cara, a gente precisa fazer um novo.
Vamos fazer.
Porque as pérolas não param. Aquelas cochetadas que deixam a nossa barra de vergonha alheia sempre no máximo. Real. É um dos mais ouvidos, viu?
Ah, mas é ótimo.
Podem me chamar de Pé de Pano, nome de guerra. Trabalho na área de construção civil pesada. Sou o bom e velho conhecido como peão de trecho. Ó, que já tem o seu jargão. Peão é a imagem do cão.
Já falaram isso aqui antes, viu, cara?
É familiar.
Essa mesma frase aqui antes.
Aí ele prossegue aqui. Ouvindo o episódio 143, A Caatinga do Beisola, hoje lembrei dessa pérola corrida. No meu setor, que é o de operador de máquinas pesadas na terraplanagem e às vezes mineração, muitas vezes fazemos a troca de turnos com um intervalo de minutos. Daí que começa o BO. Dois operadores, chamaremos eles de Goroba e Gastura. Ele manda bem nos apelidos aqui. Ambos e os que sabem desse acontecimento ao ouvir o episódio já irão saber o endereço do ocorrido.
Eita.
Eles começaram a deixar umas surpresinhas nas trocas de turnos. Sim, eles deixavam que, digamos, rastros no ar. Rastros no ar,
certo.
Cara.
O que seria?
Eu já imagino o que seja, né? Um rastro no ar. A cada troca de turno, eles peidavam e deixavam a máquina hidráulica trancada. Os caras deixavam... Olha isso. Os caras deixavam um peido trancado.
Escavadeira. Cara, isso aí parece que não... Te interrompendo aqui, Cláudio, isso aí parece que não funciona esse negócio de deixar o peido trancado, mas funciona sim, cara. Eu já passei por isso de entrar num carro.
Depende o quão bem fechado é o ambiente, ele conserva, né?
De entrar num carro que tinha peidado no dia anterior e deixar o carro fechado e ainda estava fedendo, cara. Eu desacreditei disso, mas acontece, cara.
Nossa, cara, os caras realmente eles deixam uma pegadinha estratégica, né?
Sim, sim.
Quando o seguinte ia assumir o turno, a máquina exalava um fedor que parecia ter saído das entranhas de um bicho morto. Isso foi virando uma rotina, até que uma véspera de feriado, o Gastura, que assumiria o turno da manhã, não pôde ir trabalhar. O dono da empresa, que gostava de operar nas horas vagas, decidiu assumir a máquina que estava ali guardada e pronta pra receber o peão, com aquele bom dia regado à merda. Turno iniciado, e onde eu estava, vi ele, o dono, descendo e vomitando.
Nossa!
Pensei que ele estava com ressaca, passando mal por alguma comida estragada. E fiquei no meu setor, vendo a movimentação. Não, o que aconteceu aqui com o dono é que ele foi vítima da boação. Ele quis cobrir a falta do funcionário. Não é porque eu sou dono que eu não posso também pôr a mão na massa.
Exato.
E foi lá, só que ele sofreu um terrorismo de nariz ali, né?
Que é o terrorismo? Esse é o verdadeiro terrorismo, né, cara? Porque ele atinge o inocente, né?
O que faz o terrorismo? Qual que é a diferença do terrorismo pra, sei lá, um sequestro, uma agressão? É o elemento surpresa, cara.
Também. Porque lá entre os parceiros, né, o Gorob e o Gastura, todos já sabiam das condições, né? Então, a hora que você ia entrar na máquina,
o cara já devia estar
preparado, entendeu?
Já tampando o nariz, já abre a porta antes pra dar aquela ventilada, né? O dono chamou o chefe de setor, que ao chegar na máquina e abrir a porta, também saiu gorfando. Nossa, cara, mas os caras...
O cara cagou lá dentro, não é possível.
Pô, o cara já tá com a alimentação, ele se dedicou demais na pegadinha. Ele fez a alimentação à base de ovos e repolhos, cara, pra ele poder deixar uma dessa e também acredito que fermenta dentro da escavadeira, porque não é possível.
Pois é, bicho. Porque,
agressivo.
É um peido, né, cara? Se o peido do cara faz gorfar, você imagina a hora que o cara caga.
Nossa, o banheiro fica inviabilizado por uma semana. Ele fala que o chefe de setor ao chegar também saiu gorfando. Cena igual ao filme Todo Mundo em Pânico, quando tá rolando o exorcismo. Pra resumir, tivemos uma reunião juntando os turnos envolvidos e rolou um puxão de orelha. E o melhor foi ele dizendo que seria preciso lavar a máquina por dentro devido ao fedor ter entranhado no sistema de ar-condicionado.
Que maravilhoso. Cara, é muito bom quando os caras têm que fazer uma reunião por causa de peido, né, mano?
Que coisa maravilhosa, bicho. Pô, igual esses dias a gente tava falando no Mãe da News, o Tiririca deu um pula pirata num prestador de serviço, né? Meteu-lhe o dedo no olho da goiaba do rapaz pra fazer um gracejo. E isso agora virou matéria de discussão na Câmara, tá ligado? Porque o cara é um parlamentar, tá ligado?
Cara.
Então é tipo isso, né? Aí fala aqui, depois do ocorrido, perguntei ao Goroba como ele tinha feito tal proeza. E ele disse que tinha sido uns camarões que não desceram legal. E na tarde, aí eu sabia que tinha algum tipo de doping aqui nesse... Ele não tava praticando o esporte assim, na moralzinha, entendeu?
É, teve uma adulteração do odor.
Teve. Eu sabia, tava percebendo já, cara. A gente já leu muita história de banheiro aqui no programa.
Não se trata de coisa normal isso aí,
né? Aí que os camarões não desceram legal na tarde, que ele tinha comido uma marmita requentada. Ele disse que estava peidando quente.
Ah, velho, fala pra você, ó. Quando peida quente...
O cara,
aí esquece.
Ele viu isso como uma oportunidade, cara. Ele falou, não vou desperdiçar, né?
E dado o contexto já pré-existente, né? Ele falou, não, que isso, vou aproveitar. E tá certo, como uma tática de guerra, né? Eu acho que tá certo.
Aí fala que o dono estava aparecendo Michael Scott explicando a sensação ao entrar em contato com a bomba biológica do Goroba. Um abraço e vida longa aos dois empregos. Sempre estou acompanhando na hora do trabalho e em breve estarei enviando os acontecidos desse mundo paralelo que vivemos nas obras.
Maravilhoso.
Pô, cara, mande mais histórias. Eu gostei da redação, inclusive, viu? Dá de parabéns, dos apelidos.
Foi boa, mano.
Tudo excepcional, viu?
Maravilhoso. Mais uma história de terrorismo, né, Klaus? É um dia normal aqui no Dois Empregos e que você sempre encontra história desse tipo. Não tem como.
Sempre encontra, cara. Volto a dizer, antes de a gente criar esse programa, não imaginava como isso era comum, cara.
Não, eu também não.
Não imaginava. Os lugares que eu trabalhei não tinha terrorismo de banheiro, não tinha pegadinha de peido.
Era sempre alguém que contava que acontecia em algum lugar, uma coisa distante.
Acontecia de ter cara folgado que não trabalhava na empresa e ia lá só pra cagar.
Sim.
Eu já presenciei esse tipo de situação. Mas enfim, né? Fazer o quê?
Maravilhoso.
Vamos pra próxima aí então, Caião.
Obrigado, pé de pano, e vamos para a próxima.
Vamos lá.
A próxima é de ouvinte anônimo e diz o seguinte. Opa, cause claro, favor manter minha identidade, pois esse caso está em investigação policial.
Meu Deus, sobe a sirene aí, Silão!
Esse tem crime de verdade, hein, Klaus? Não é só o crime do odor, não, hein? Ao que parece, vamos ver, né? De repente envolve banheiro também. Ele fala o seguinte. Trabalho em uma transportadora de combustível, famoso caminhão tanque. Esse é um setor extremamente regulamentado. Caminhão com câmeras e rastreador. Tem regra de horário, manutenção e toda vez que passar pelo RH tem que fazer bafômetro. E por isso os colaboradores não gostam desse setor. Pô, cara, olha que treta, hein? Quando o cara vai no RH, ele tem que fazer bafão. Bom, tá certo também, né?
O cara tá dirigindo uma bomba.
Exatamente, o cara tá com uma bomba nas costas, né, bicho?
Então, pois é.
Tem um pouquinho mais de responsabilidade que o caminhão de cana, por exemplo, né? Então,
sim, com certeza.
Ele continua. Bem, há uns 15 dias, após um dia sem internet, chegou o pessoal da manutenção e começa a resolver o BO da internet. Então, resolvemos sair mais cedo após eles consertarem. Todos saíram, ficando somente o encarregado da mecânica, o rapaz do RH, o chefe da logística e os rapazes da internet. Na hora de ir embora, um rapaz parou no portão. Todo mundo achou que ele ia deixar o currículo, mas não. Ele deixou não um currículo, mas sim 6 tiros de 9mm. 5 na parede e 1 na janela de blindex. Que isso, mano? Do nada.
Caramba, não entendi nada.
Pera aí. Pelo que eu entendi, a hora que eles estavam indo embora, chegou um cara, parou no portão, eles falaram, o cara vai vir aqui entregar um currículo. Não, o cara tirou um revólver e deu 3 tiros no local.
É, 6?
6 tiros. 6 tiros no local. 5 pegaram na parede e 1 pegou na janela.
Caralho!
Caraca, mano. Cara! Aí ele fala, quem reconheceu os barulhos se jogou no chão, exceto o pessoal da internet, que na hora soltou, rapaz, que pedrada forte.
Ah, nossa! Os caras confundiram 6 tiros com uma pedrada, cara. Cara, nossa, se você...
Não, mas isso aí, Klaus, eu vou ser obrigado a dar o meu testemunho aqui. Eu já falei aqui alguma vez, acho que eu não contei a história completa, mas eu já estive num bar aqui em Bauru, onde houve um assalto e saiu tiro. E, cara, foi a primeira vez que eu ouvi um tiro assim, né? Ainda mais num lugar fechado e tal. E, cara, eu não achei que fosse tiro, na real. Me pareceu assim, porque a gente vê tiro na TV, né? Filme e tal, tem uma ideia, né?
É uma sonoplastia ali, né? Parece um trovão. Vezes,
mas
né?
Foi uma coisa muito simples assim, tá ligado? Um barulho meio seco assim, que não parecia que era tiro de verdade. Inclusive tinha gente na minha mesa que era policial, tinha sido policial, né? Não é mais policial, que falou, pô, eu achei estranho esse barulho, acho que não é tiro não, acho que foi sei lá, o cara tava com arma de chumbinho, alguma coisa diferente. E no fim foram ver, foi tiro mesmo, velho.
Caramba.
Foi tiro mesmo. Quase matou a mulher lá, tá ligado?
Evite, Caio. Eu sou alérgico.
Então, exatamente.
Não gosto.
Mas foi tenso pra caralho, mano. Entrou os malucos encapuzados no local, velho. Você tá maluco.
Imagino, cara.
Tá louco.
Que fase, cara. É isso aí. E aí, nesse dia, você desceu a porrada em todos eles, obviamente, né?
Nesse dia, amigo, eu quase me caguei de medo. Eu vi que eu sou um verdadeiro bosta, Klaus. Eu me senti o mais completo idiota. O assalto não chegou em mim. Eu tava no fundo do bar, assim.
Todo brasileiro que se preze já ensaiou a sua reação de assalto na frente do espelho ou no chuveiro, né? A gente imagina, né? O dia que for comigo, o que que eu faço? Será que vou fingir que sou surdo? Será que vou enfrentar? É. Será que vou tentar correr? Vou tomar uma bala pela minha namorada? Aí chega na hora, você é um merda. É isso que acontece.
Exatamente.
A realidade é diferente.
Eu tinha na cabeça assim, mano, se eu for assaltado, eu entrego tudo. Foda-se, né? Não tem nem aí. A hora que eu vi os caras entrando, eu já comecei a esconder o meu celular, esconder minha carteira, que é a atitude mais merda pra você ter, tá ligado?
É. Terrível. Eu já salvei um celular assim, cara. Mas eu era adolescente, não era comum, não se esperava que qualquer um tivesse um celular.
Ah, então.
Então era outra época. É. E aí os caras, o que tem nessa mochila aí? Falei, só livro. Aí como o bandido é alérgico a livro, ele não quis olhar.
Você contou essa história uma vez. Mas a questão do tiro me fez entender o pessoal da internet aqui que achou que foi só uma pedrada, né? E não um tiro mesmo. Aí ele continua. Após isso, a polícia chegou no local e foi ouvido. Rapaz, tudo isso foi por conta do bafômetro. Cara, será que foi algum ex-empregado ali que foi demitido por conta do bafômetro, cara? Ou foi um empregado que deu o tiro pra não fazer o bafômetro? Não entendi essa questão, eu só sei que... Imagino que seja o cara que foi demitido por conta do bafômetro e foi lá se vingar, né, cara? Porque não faz muito sentido o cara abrir fogo contra o RH de uma empresa, né, cara? Só pode ser alguma vingança.
Olha, cara, se a sua teoria estiver certa, é um alcoólatra armado. Né? Então é o pior cenário mesmo, né? Realmente. O cara, quando tá empregado, dirige uma bomba bebendo e quando tá desempregado, tá dando tiro. Então esse cidadão é complicado, cara. Esse cidadão é um perigo pra sociedade.
Pelo menos um pouco perigoso ele demonstrou que é, né? Tem sentido. Aí ele fala assim, ó. No fim, restaram 6 buracos, uma ameaça e um rapaz da internet que deu a famosa urinada pós-trauma. Eu não julgo.
Aí folga, né, bicho? Que sem internet com 6 tiros no mesmo dia, não tem por que continuar trabalhando, não. Vai pra casa. Não.
Que isso.
É folga. Virou cena de crime.
É, deixa a polícia trabalhar e vai todo mundo pra casa. Aí ele termina. Valeu, gente, por ler a minha história. É isso aí, cara. Obrigado. A história é curta, porém que faz a gente pensar, né, Klaus? Quando você tá lá tranquilo no seu serviço, tome cuidado. Pode ser que chegue alguém revoltado lá e descarregue uma arma. Se for fazer isso, que faça igual ao camarada aqui que não acertou tiro em ninguém, né? Só acertou tiro na parede e na janela, que é o ideal, porque aí só para o expediente mesmo, mas ninguém se machuca.
É, tem razão, Caio. É isso aí, o melhor caminho. Eu acho que os caras têm que botar o bafômetro já dentro do caminhão logo, viu, Caio? Muito medo desse negócio de caminhões explosivos. Então tá, valeu, muito obrigado aí, Anônimo. É isso aí, não falamos seu nome, pode ficar tranquilo, você não vai levar tiro nem demissão. A próxima história aqui é de outro ouvinte anônimo, Caião. Ele fala aqui, ó. Olá, Adrianos. Venho falar do meu primeiro emprego em uma livraria conhecida na minha cidade, interior do Paraná. Lá tinha como função na carteira de trabalho vendedor. Porém, o serviço era ser escravo. muita gente passa por
Acontece.
Isso.
Acontece.
Tinha que cuidar do depósito, fazer entrega, fazer cobrança de bike, arrumar sessões e ainda vender para cobrir o almoço porque éramos em poucas pessoas. Já fiquei no caixa também. Não podia ficar parado mesmo. Se não tivesse nada para fazer, tinha que estar limpando alguma coisa. Nossa, que pressão, hein? Que pilha. Não tinha noção de como era a vida do CLT, então eu achava normal. Porém, no meu segundo emprego, as pessoas ficavam me olhando estranho, com indignação, porque eu acabava meu serviço em 2 horas. É, realmente. Geralmente, a galera faz com que o serviço dure o tempo que tem. É. Se tem 2, faz em 2. Se tem 6, faz em 6. Se tem 8, faz em 8.
Exato.
O pessoal do meu segundo emprego falou, se você acaba o seu serviço em 2 horas, o que vai fazer no resto do dia? O que pra eles era normal conversar, tomar um café, fofocar. Fiz meu TCC no trabalho. Cara, eu vou te falar uma coisa, isso é uma realidade, cara. Talvez até uma crítica. A gente acha divertido ter um ambiente de trabalho leve, é legal e tudo, mas tem empresas, velho, que são altamente improdutivas. É papo e cafezinho. Sim. E é isso o tempo todo, cara. E se fosse produtivo, claro que depende, né, da qualidade de chefe que tem também. Poderia estar todo mundo melhor, né?
Acontece muito mesmo.
Mas tem muito isso, cara.
Ah, tanto é que o home office ajudou com isso, né, cara? Muita empresa aí viu que a galera em casa tava trabalhando mais e talvez a culpa fosse disso mesmo, né? Desse papo e cafezinho e tal.
Aí ele fala, pois bem, esse é um resumo. Agora vamos ao acontecimento da livraria, aquela empresa que sugava minha alma.
Eita!
Um dia precisava trocar moedas, o que é comum para o comércio. E como eu fazia cobrança, a guria do caixa sempre me pedia pra ir trocar em qualquer lugar que eu estivesse passando ou em um barzinho que ficava do outro lado da rua. Lá fui eu trocar moedas e fazer as cobranças. Não tinha necessidade de ir de bike no barzinho do outro lado da rua. Na minha cabeça, o senhor do bar não ia ter trocado, porque eu já tinha ido lá no dia anterior sacar todas as moedas dele. Então eu já fui de bike pra não perder tempo de ter que voltar até a loja e buscar. E por incrível que pareça, ele tinha as moedas. Então eu voltei pra loja a pé. Como lá fazemos de tudo, eu comecei a vender. Ah, ele esqueceu a bike.
É, ele foi com a bike, mas voltou a pé.
Mas não tava acostumado a ir lá de bike, né? E eu já fiz isso, viu? Confesso que já fiz isso.
É o tipo de coisa que eu faço.
É. Eu já fiz, cara. Sem brincadeira, eu já fiz. Uma vez eu saí de casa sem bike pra voltar de bike. Porque... aqui em Taubaté, recentemente. Porque eu tava indo buscar a bike que tava na bicicletaria trocando os pneus.
Uhum.
Então eu saí a pé. E voltando com a bicicleta, eu esqueci ela na padaria. Travei ela, parei na padaria. Ah, vou comprar um pãozinho, um suco, não sei o que, levar pra casa aqui no caminho e tal. Travei ela no poste, comprei tudo, voltei com as sacolinhas pra casa sem a bike, tá ligado?
É isso aí.
É um perigo isso, cara. Perigo. Porque se ela passar a noite ali, no outro dia já cortaram essa trava. Não protege não, meu amigo. A trava é só pra coisas rápidas. Aí ele fala, comecei a vender, entrava cliente e outros, e assim foi o dia. Pensei, de manhã já não dá mais tempo, então irei fazer as cobranças só à tarde. Foi quando saí pra almoçar e cadê minha bike? Perguntei pras meninas se viram e ninguém sabia. Pronto, roubaram minha bike. Um desespero, nem consegui almoçar direito. Fui na loja ao lado, pediram acesso às câmeras pra ver. Nossa, cara, ele esqueceu.
Cara, né? Deu esqueceu um completamente. Mano, pra você ver como esse cara tava fazendo as coisas no automático mesmo, né? Ele falou no que a empresa sugava a alma dele. Deu pra ver que a alma foi embora mesmo.
Foi embora mesmo, cara. Foi de bicicleta a alma dele embora. Ele continua aqui. Porém, a gerente da loja de roupas disse que o acesso é só com boletim de ocorrência. Então foi eu lá na delegacia da cidade fazer um boletim. Nossa, era azul, tinha 2 aros, blá, 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 guidão alto. Acho que o cara cagou pra mim, mas registrou. Voltei na loja, do lado, com BO em mãos, pra ver as filmagens. Quando me deparo
embora comigo mesmo saindo com a bike.
Ele foi o próprio ladrão dele.
A gerente da loja ao lado, que nem me conhecia direito, disse: esse que pegou a bike não é você?
Nossa, cara, nessa hora, que tipo de demência você tem que fingir pra você se livrar desse mico, né?
Ah, cara, eu tô pra dizer que não tem como, mano.
Não tem como, tem que assumir.
Eu acho que você tem que explicar jeito. O que aconteceu, igual ele explicou aqui, e você vai pagar de otário mesmo, não vai ter como.
Vai, vai.
Eu respondi: pois é, sou eu. O pior foi eu indo na delegacia pra tirar a ocorrência. Então, achei minha bike, teve uns colegas que me sacanearam. Ah, pelo menos ele deu um miguezinho. Uns colegas que me sacanearam e escondeu na rua de cima. É, porque se ele fala a verdade, a polícia já ia ver se tinha maconha nas coisas dele. Imediatamente já ia ter que passar por uma enquadra.
Já bota o cara na parede, é verdade. É verdade.
Desculpe, a história é longa e um grande abraço.
Não, e foi bom que ele foi resolver lá na delegacia também, cara. Porque se por um acaso os caras resolvem investigar, vamos investigar certinho esse furto da bicicleta aqui. E aí o policial vai lá e faz a mesma coisa que ele fez. Pega a imagem das câmeras e vê lá que ele mesmo pegou a bicicleta. Esse cara podia até fazer um boletim de ocorrência contra ele por indicação de crime que não ocorreu, né?
É, com certeza, com certeza. Eu acho que você fazer um falso BO é algum tipo de...
É, exatamente. Os caras iam investigar por que ele mentiu, né? Sendo que ele mesmo roubou a bike, enfim. O cara ia se encrencar mais ainda. Mas nesse caso ele só passou vergonha mesmo e depois veio contar a vergonha aqui pra todo mundo no 2
e 3. Só passou vergonha, é. Não, e eu, do dia que aconteceu isso comigo, eu cheguei correndo lá na padaria, falei: putz, já faz umas 3 horas que essa bike tá lá, será que alguém vai cortar essa trava? Será que a padaria já fechou? Sabadão à tarde, tá ligado? Não sabia se tava aberta, não. Corri lá, cheguei lá ofegante, né? Correndo, correndo. Ufa, que bom que a bike tá aqui. Vou pegar a bike na miúda, ninguém percebeu a minha burrice. O cara lá de dentro da padaria: ô, foi tu que esqueceu a bike aí, né?
Caramba, que droga, cara.
Não teve como, você foi obrigado a passar vergonha.
Fui obrigado. Tive que passar esse constrangimento na padaria, que eu sempre vou, que é a mais próxima aqui de casa.
Que tristeza, viu?
Maravilhoso.
Mas é isso aí, eu te entendo, viu? Anônimo, não falou o nome dele. Te entendo. Abraço pra você, cara. Valeu.
Boa.
Bom, pessoal, é o seguinte, antes da próxima história, avisar aqui que se você é um apoiador do Plano Executivo pra cima, você concorre à nossa canequinha clássica do Dois Empregos. Você já tá com o logo novo, ela é porcelana, branquinha por fora, laranja por dentro, tá linda. Quando vocês ouvirem esse programa, vai ter foto já no Instagram. A gente vai sortear uma aqui, porque além das 10 camisetas, basicamente, que saem no grupo todo mês, para os assinantes de todos os planos, do Executivo pra cima ainda tem de lambuja mais uma canequinha.
Top.
Do programa.
Bom demais.
Então, vamos ver quem foi o vencedor. Tambores aí, Silão. O vencedor foi o Danilo Naves.
Boa.
Parabéns, Danilo. Valeu, fica de olho aí no grupo, no e-mail. Fala com a gente pra gente pegar o teu endereço e mandar a caneca aí direto pra sua casa.
Maravilha.
E se você também quer participar do grupo secreto, dos sorteios, ganhar cupom de desconto aí a mais na Basicamente, tudo mais, é doisempregos.com.br.
Exatamente. A gente vai ler os nomes agora também, Paulo?
Quer agradecer já? Daí a gente fica livre só pra ler as histórias?
Vamos
agradecer então os nossos apoiadores que já tem acesso aos benefícios aqui, começando pelo nosso plano patrão, são a Jaine Pereira Lima, Leandro Nunes, Flávio Teles e o Rafael Prema.
E lá no plano Você é Louco, que de cara já ganha a camiseta da Basicamente, é bom dizer, né, Klaus, com prazo de entrega aí para 30 dias, hein, galera, demora um pouco, mas chega.
Demora na parceria, porque você está levando aqui na vantagem do programa.
Exato.
Mas se você comprar no e-commerce, chega rapidão.
Ah, não, aí erra.
Usou lá o cupom Dois Empregos, frete grátis e tal, tá com pressa, você pode comprar lá que chega.
Sim.
Aqui do programa a gente pede uma paciência a mais aí pra vocês, tá bom?
Exatamente, pro pessoal se organizar lá, porque tá enviando na faixa, né, meu caro? Tá enviando na faixa.
Eles não ficam com dinheiro, o dinheiro fica aqui pra ajudar o programa a se manter e a basicamente dar essa moral pros nossos ouvintes aí totalmente de grátis.
Show de bola, muito obrigado Basicamente e muito obrigado aos nossos ouvintes lá do Plano Você é Louco, principalmente, que são eles: Rafael Miller, Anderson Ferreira, Nilson Senna, Thiago Pereira, Will, Muriel de Santos, Luan Valdir Tristão, Jonathan Felipe, Vinícius Samuel, Pablo Alex Guimarães, Danilo Naves, Renan Procópio, Thiago Germano, Gabriel Koteski, Frederico Bach, Sigmar Filho, Henrique Starosky, Tarcísio Escora,
Thales Tosti Silva, Giovana Zaghi, Jimi Hendrix, Josenaldo do Nascimento, Júlio César da Silva, Bruno Brito, Débora Diniz e Roberto Furutani.
Boa! Que maravilha! Nossos ouvintes devidamente camisetados. Porque quem assina o plano de 100 já ganha. Não precisa esperar sorteio, não. Você já ganha uma camiseta.
Já ganha. Já
participa
ganha.
Também do sorteio de 10 camisetas por mês. Não deixa de participar. Mas você tem direito a uma quando você assina o nosso plano Você é Louco. É um plano que custa 100 reais. Você ajuda aqui o programa e ganha uma camiseta de 97. Que é uma modalda basicamente sensacional. Então é isso. Bora pra próxima história aí, Caião.
Bora! Próxima, Klaus, é do Thales Danilo. Ele manda o seguinte. Olá, Tíbio e Perônio. Trabalhei em uma empresa em Bauru. Ah, rapaz, o Thales Danilo. Ele enviou, acho que na semana passada, talvez, ou retrasada, não sei. Ele enviou história também de Bauru, Klaus. Falando da Febem, né, cara? Acho que foi ele. Se eu tiver,
verdade.
Se eu tiver enganado, você me perdoa aí, mas eu acho que foi ele. E dessa vez é outro, hein, ó. Trabalho em uma empresa em Bauru. Trabalhei em uma empresa em Bauru no ramo alimentício, mais precisamente na fabricação de gomas de mascar e refresco em pó. Já até sei qual empresa que é, hein, Klaus? Essa aqui eu já sei.
Depois você me fala, não tô lembrando.
É o Silas Corte, mas é a... provavelmente. Aí ele fala o seguinte, o setor de produção de goma de mascar tinha 2 andares. Ah, pode ser também outra, viu, Klaus? Pode ser a... Mas enfim.
Censura tudo aí, Silão, não sabemos. Não quero processo.
O setor de produção de goma de mascar tinha 2 andares. A goma de mascar é produzida da seguinte forma. Misturam um xarope, que é onde vai o sabor da goma, morango, abacaxi, etc. Mais os ingredientes adicionais, como corante, conservantes, etc. O açúcar cristal é moído. E após esses 2 processos, o açúcar cristal moído é misturado com o xarope e preparado com a base látex. Sei lá.
É, deve ser ali o famoso petróleo, né? Indústria que vai no chicletão pra fazer o... Você tá mastigando plástico, na verdade.
É
verdade.
Que é o que sobra na sua boca depois que você mastiga o chiclete, olha lá. É isso aí mesmo. A história se passa no andar de cima dessa fábrica, no setor onde o açúcar cristal é moído. Setor que é chamado de moinho. Faz sentido. Os turnos eram trocados às 14 horas. O pessoal que entrava às 6 saía às 14. E entrava uma turma das 14 que ia até umas 10h30. Um belo dia de trabalho comum, a gerente da empresa, uma mulher muito simpática e bem querida por todos os funcionários da empresa, pediu para todos os funcionários da troca de turno esperarem no vestiário da empresa na troca de turno às 14 horas. Tanto os que estavam indo embora quanto os que estavam entrando. Era o momento que todos se encontravam ali, né, Klaus? Todos os funcionários ficaram então aguardando e em um momento ela entrou no vestiário. Rapaz, reunião no vestiário é a primeira vez que eu vejo, hein, Klaus? Então ela começou o discurso. Gente, reuni você aqui, porque tem uma coisa muito chata pra falar pra todos vocês. E eu olho para o rosto de cada um de vocês e não consigo imaginar que alguém tenha tido a coragem de fazer isso.
Rapaz, que preâmbulo assustador.
É, bom, ele falou que é uma pessoa querida, né? E parece que ela falou numa boa, né, cara? Não em tom, assim, muito de puta, né? De bronca, né? Enfim, ontem, o Adriano subiu pra fazer a checagem no moinho e encontrou isso aqui. Nisso, ela pediu pro Adriano, um carregado que trabalhava no terceiro turno trazer um objeto. Então, Adriano chega e traz um saco de lixo. Abre a boca do saco e despeja o que tinha dentro. E era um monte enorme de bosta, dura e fedorenta.
Nossa, velho.
Ah lá, de novo.
É, eu não consigo entender, cara. Eu sou um cara que eu tenho cu tímido, entendeu? Nós já falamos disso aqui. Eu mal consigo cagar fora da minha casa. Eu não entendo o desprendimento que as pessoas têm com cagar em chão de fábrica, cagar em...
moinho.
Em vestiário, em moinho. E sei lá, cara, em todos os lugares possíveis, tá ligado?
Então, mas é o que a gente sempre fala, né, cara? Muito provavelmente é um crime passional, né?
É, motivado pelo ódio, só pode.
Alguma coisa tem por trás disso. Eu cheguei a essa conclusão, depois de muitas histórias que chegaram aqui pra gente, Cláudio, que raramente esse caso das fezes encontradas em locais onde não deveria ter fezes, raramente isso vem de uma dor de barriga incontrolável ou algo do tipo. Geralmente algum tipo de vingança ou protesto, viu, cara? Eu cheguei a essa conclusão aí. Mas enfim, ele continua aqui, né? Então ela continuou. Eu não acredito que alguém de vocês teve a coragem de cagar no chão do morrinho. O banheiro é ali tão perto certo. E não venham me falar que é bosta de gato. Um gato, pra cagar isso aqui, precisava cagar o peso dele mesmo, o que é impossível. Caralho, era muita merda mesmo. E continuou, eu não acredito que isso aconteceu.
Não, mano, as pessoas conhecem, eu não entendo também esse migué, as pessoas conhecem cocô de animal e cocô de gente.
Sim.
Conhece, é outra alimentação, é outro tipo, tá ligado? Tudo diferente, é outro cheiro, outro tudo.
Ela fala, eu não acredito que isso aconteceu. E isso nunca mais vai acontecer, eu tenho certeza disso. Espero que todos tenham entendido a gravidade da situação. Podem ir trabalhar e aos que vão embora, um bom descanso. Então ela se virou, o Adriano também, e saíram andando. E deixaram ali todos os funcionários se entreolhando com um monte de bosta no meio do vestiário, fedendo de uma forma descomunal. Até hoje não descobri quem recolheu e jogou a bosta fora.
Nossa, velho.
A lenda do cagão do moinho perdura até hoje pelo Distrito Industrial de Bauru. Um grande abraço e sucesso para esse que é o melhor podcast do Brasil. Pô, muito obrigado. A lenda do cagão do moinho.
Tá, velho. Cara, e o pior é que é um lugar que tinha que ser, né, ter uma higiene reforçada, tá ligado? Isso me deixou muito pensativo sobre a vida. Será que estive mascando chiclete de bosta,
Sim,
canhão?
Exatamente, cara. Porque, pô, tudo bem, né, cara? Tem vários ramos aí que, de fato, tem que ter um cuidado a mais e tal. Mas quando se trata de comida, né, cara, a gente sempre pressupõe que o pessoal teve uma higiene ali na hora de produzir, que pelo jeito a gente não deveria estar supondo isso, né, Klaus? Eu acho que acontece muita coisa que a gente nem imagina, viu, bicho? Mas, enfim, continuaremos acreditando na indústria alimentícia e consumindo, né, Klaus? Porque não temos outra opção, afinal de contas.
É o jeito. O melhor é não saber como a salsicha é feita.
Exato.
Porque o que os olhos não veem, o coração não sente, entendeu? Ou saber e não se importar, escolher não se importar. Porque quando você vai ver essas coisas de produção alimentícia, diz que tem uma cota tolerável de pelo de rato que pode ter na comida. Tem a questão do, vai o osso moído no nugget, não sei o que lá e tal. Mas é aquilo. Uma vez foram fazer um negócio educativo pra criançada ver como o nugget é feito, elas ficaram com nojo do começo ao fim, mas a hora que tava fritinho com formato de nugget, todas elas levantaram a mão pra comer.
Comeram igual.
É, o cara perguntou, quem aqui ainda quer comer? Todas, dane-se, esqueceram tudo imediatamente.
Maravilhoso.
Então é isso. Então eu sou como essas crianças, eu não posso julgar.
Tá certo. Acho que cabe mais uma, hein, Klaus?
Então, vamos que vamos. Um abraço pra você, Thales, e vamos pra próxima história aqui, que é do Adriano. Mais um Adriano, Caio.
Boa.
Ele fala, olá, Silas, Caio e Klaus. Ué, escreveu o nome certo? Que estranho. Trago pra vocês uma história de injustiça com a comida do trabalhador brasileiro. Eu trabalho em uma empresa que gerencia duas obras em duas cidades do interior de São Paulo, Barragem de Pedreira e Barragem de Amparo. Por causa da pandemia, o refeitório da obra foi substituído pela contratação de empresas de marmita para os funcionários. A comida que era regular passou a ser péssima, como arroz cru, feijão com cheiro de azedo, empanado com fiapos de frango, um bife da espessura de uma folha sulfite que era fatiado na máquina de frios e sem nenhuma salada. Nossa, velho.
Pai,
nossa,
céu.
Cara. Empanado com fiapos de frango. Isso já é fiapo, tá ligado?
Ele vê que
não são tiras, não são fadias, são fiapos de frango.
É aquilo que você pega, você vê o empanado, ele é só o empanado mesmo, né? Só a massinha que forma, né? Porque dentro mesmo.
O bife da espessura de uma folha de sulfite que era fatiado na máquina de frios. Mano, os caras fazem uma fatia de salame, bife, chama de bife pros caras. E nenhuma salada. Dentre as diversas empresas diferentes que foram contratadas nesse período, uma delas que contrataram para a obra da Barragem de Amparo fazia entrega de uma marmita com refeição e mais uma marmita menor com salada. E uma outra empresa que prestava serviço para a obra da Barragem de Pedreira entregava apenas uma marmita com refeição e sem salada.
Aí uma barragem recebia com salada e a outra sem salada.
Lembrando que a salada, geralmente de marmita assim, também é uma salada mitigada, né? Que vem num potinho de...
Ah, mas eu vou falar pra você, quando você tá nessa situação aí, Klaus, qualquer sustância que vier ali já dá uma alegria, viu, cara? Mesmo a salada. E esse pessoal precisa comer bem mesmo, né, cara? Não tem como.
Precisa. Isso é verdade, cara. Aliás, é quem mais precisa. Os caras estão trabalhando na obra, bicho. Estão trabalhando na obra. Não dá pra fazer jejumzinho, detox. Né? Não dá. Com a política que a gerência da empresa passava aos funcionários, era de que as duas obras devem ser espelho uma da outra com as mesmas condições e infraestrutura. Isso resultou em uma insatisfação e bullying
entre os funcionários das obras. Os que ostentavam sua marmita com salada, isso que não tinham salada, gerando reclamações para a gerência que comanda as duas obras. Cara, você vê o que, que uma saladinha, o tamanho da discórdia que não pode causar, né, cara?
Às vezes os caras nem gostavam de salada, mas numa dessa, pô, os caras lá
não
tem,
quer ficar por baixo.
É lógico, pô, é, tá certo.
Tá certo. O aumento das reclamações, a gerência avisou que iria tomar uma posição de maneira que a situação ficasse igual para as duas obras. Cara, eu já tô adivinhando qual que vai ser a solução aqui, viu?
Então.
É, vamos ver se é o que eu tô pensando. Após uma semana de reuniões, eles chegaram em uma decisão. Decidiram que a empresa que entregava comida na obra de amparo deveria parar de enviar a salada.
Eu sabia, velho.
Eu sabia. Tava na cara isso. Tem que ficar igual, então tira dos dois, tá tudo resolvido.
Que coisa maravilhosa, né, cara?
Assim as duas obras ficariam com a mesma quantidade de refeição. Pô, cara, isso é uma sacanagem inacreditável, velho. É uma sacanagem inacreditável. Você piora pra um grupo... Nossa, cara. E, cara, vamos e venhamos. Será que essa empresa ia falir se incluísse uma saladinha pra outra turma também? Não. Que deve ser aquela que vem num potinho de lente de contato,
exatamente,
tá ligado?
Exatamente, mas com certeza, cara. Com certeza.
Nossa, cara.
Cara, é uma mendiguice que eu vou falar pra você.
O trabalhador brasileiro tem que encarar realmente situações que... É, aí você entende porque os caras saem cagando por aí nos lugares.
Exatamente.
Essas horas é que você entende.
Assim, aí ele... É numa dessa que o cara caga no moinho, Klaus. É assim que funciona.
Pelo menos ele devolve essa refeição aí. Tá ramelando aí uma saladinha. Fica, pega tudo de volta pra você aí, então. Já comi, mas vocês aproveitam aí. Assim, mais uma vez, a gerência mostrou que sempre está à disposição para piorar a vida do trabalhador brasileiro. Ele conclui aqui. Obrigado pelo podcast de vocês. Sempre ouço no trabalho os episódios. E já identifiquei quase todos os meus chefes nas histórias contadas.
Não tem como, né, cara? Não tem como.
Aliás, no Radiofobia 375, que a gente participou lá com o Lopes...
Muito bom episódio, hein?
É, falando de perrengues de trabalho, a gente falou disso, como tem perfis que se repetem, né, cara? Falamos muito disso lá.
Exato, exatamente. Histórias que chegam aqui em diferentes setores, às vezes, mas com o mesmo foco, né, cara? Aquele personagem muito famoso e tal, que se repete em todas as empresas desse imenso Brasil. E assim foi o caso aqui também, né, cara? Da gente ver aquela chefia mendiga que fica regulando salada, né, cara? Então tinha um lado recebia salada, o outro não recebia. Obviamente, houve reclamação. Ao invés de conceder o benefício da salada, nós não estamos falando aqui, Klaus, de um vale alimentação gigantesco. Não estamos falando aqui nem de um bombom sonho de valsa. Estamos falando de salada.
E, mano, nem quem reclamou não queria essa solução. Eu tenho certeza que os caras não queriam, não, tem que tirar a salada deles lá. Ninguém pensou nisso quando foi reclamar.
Dependendo do tamanho da rivalidade que se criou, talvez os caras até ficaram felizes só pra não ter, né, não ver os caras enchendo o saco. Mas eu concordo, acho que no fim, nem quem reclamou não queria que isso acontecesse, né, cara? Mas, falar pra você, previsível, viu, Klaus? Previsível.
Absolutamente lamentável o trabalhador brasileiro da obra ficar sem sua fibra. E aí, realmente, cara, não sei, depois você manda história, mais histórias aí pra gente, principalmente se vocês se vingaram, tá bom? Porque eu acho que a vingança é merecida nessa situação. Cara, os caras mexendo na refeição, não pode, cara. A refeição é sagrada.
É foda.
É isso, fazer o quê? E é isso, essas histórias de hoje. Agradecemos a todos vocês que estão ouvindo até aqui, certo? Lembrando que pra mandar história também no doisempregos.com.br, é tudo lá. Lá você resolve tudo a vida. Você apoia nós, você manda história, você descobre mais informações do programa, acha playlists legais pra você ouvir por tema.
Boa. Então,
é isso, Caião.
É isso, muito obrigado a quem enviou histórias aí e você que já enviou e ainda não lemos, aguarde, uma hora sua história estará aqui.
Aguardem! É isso aí, até semana que vem, valeu, falou, tchau!
Falou! We'll be right back.